de segurança, as quais mostram que na noite anterior e na madrugada em que foi procurado pela equipe, o médico ficou bebendo em uma churrascaria. O profissional compareceu ao hospital cerca de 5 horas após a admissão da paciente. A cirurgia foi feita, mas o bebê morreu. Para o ministro Joel Ilan Paciornik, tal circunstância revela que não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liberdade.
TST realiza audiência pública para discutir a validade de norma coletiva que permite a prorrogação da jornada de trabalho em atividades insalubres.
O tema deve orientar o julgamento de casos semelhantes em toda a Justiça do Trabalho. Samanta Flor.
A audiência reuniu representantes de entidades empresariais, sindicatos e especialistas para debater os impactos da medida, especialmente em relação à saúde dos trabalhadores e à organização das atividades produtivas. Após analisar as contribuições apresentadas durante a audiência, o Tribunal Superior do Trabalho deverá fixar uma tese que servirá de referência para futuras decisões sobre a prorrogação da jornada em atividades insalubres.
TSE homologa a mudança da sede do cartório eleitoral de Pedreira para Jaguariúna, em São Paulo.
O objetivo é aprimorar o atendimento da justiça eleitoral em 3 municípios do interior paulista. Fábio Ruas.
De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eleitoras e eleitores de Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse vão ser beneficiados. Para o relator do caso no TSE, ministro André Mendonça, ficou constatado que haverá melhoria no deslocamento das pessoas e na logística das eleições 2026. Apesar da mudança, os locais de votação permanecem os mesmos. A alteração é quanto ao atendimento administrativo e presencial no cartório eleitoral.
União deve apresentar cronograma para regulamentar política nacional de transporte para estudantes de institutos federais.
Decisão atende a pedido do Ministério Público Federal. Sabrine Menezes.
Segundo as investigações, milhares de alunos enfrentam dificuldades para chegar às instituições de ensino. Alguns recorrem a caronas ou percorrem longas distâncias a pé. O caso foi apresentado para a Justiça Federal de Alagoas, mas afeta estudantes de todo o Brasil. Na decisão, a Justiça determinou que a União, por meio do Ministério da Educação, apresente um cronograma detalhado e executável para a conclusão da regulamentação do Programa de Apoio ao Transporte do Estudante.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova monitoramento de agressores da Lei Maria da Penha por inteligência artificial.
CPMI do INSS aprova convocações de cunhado e ex-noiva de Daniel Burcaro.
Davi Alcolumbre prorroga MP sobre renovação automática da CNH.
Boa noite.
Boa noite.
Agressores submetidos a medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser monitorados com o apoio de inteligência artificial.
Um projeto aprovado no Senado prevê que o poder público disponibilize um aplicativo para alertar a mulher no celular sobre a possível aproximação do agressor e permitir o acionamento imediato das forças de segurança por meio de um botão de emergência. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
O dispositivo ainda conterá canais de orientação e informação sobre direitos, rede de apoio e serviços públicos disponíveis. Relatora do projeto, a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que a proposta vai permitir a incorporação de tecnologias modernas no combate à violência contra as mulheres.
A inteligência artificial pode contribuir para identificar situações de risco e antecipar possíveis agressões, enquanto o aplicativo e dispositivos de proteção fortalecem a autonomia e a segurança das vítimas.
O projeto ainda cria um banco de dados nacional com as informações coletadas para a produção de diagnósticos e estudos periódicos sobre a violência contra a mulher e para o planejamento e a realização de ações de prevenção de novos casos de agressão. A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, lembrou que medidas desse tipo já vinham sendo analisadas, mas com a inteligência artificial, o monitoramento vai ser mais eficaz.
E o mais bacana é que juntou o acolhimento com a proteção, que a juntou antes que aconteça, que é o acolhimento, onde ela vai fazer a denúncia, e a proteção da vítima, onde ela poderá receber a localização e um alerta que o agressor está se aproximando por inteligência artificial. Isso é fantástico.
O autor do projeto, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou o alcance da iniciativa.
O tornozeleira é nada mais, nada menos do que um emissor de um sinal eletrônico. E com esse sinal eletrônico, ele será identificado, monitorado, localizado e a mulher será finalmente assegurada de que não sofrerá novamente nenhum tipo de agressão. E isso ajudará a reduzir o feminicídio no Brasil, finalmente.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O presidente Davi Alcolumbre e a senadora Daniela Ribeiro inauguraram no Senado um espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência.
A Sala Lilás é a primeira do gênero no parlamento no mundo. Repórter Raíssa Abreu.
O atendimento às vítimas na Sala Lilás vai ser feito por policiais da Polícia do Senado Federal, capacitadas para lidar com casos de vulnerabilidade e violência contra a mulher. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, que propôs a ideia quando foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, disse que a privacidade será garantida.
Nós temos aqui no Senado Federal, por mês, mais de 30 mil pessoas que circulam, fora os servidores que circulam no Senado, e que podem ter nesse lugar, escolhemos de forma muito estratégica, para ser não lá no meio perto do plenário, mas um lugar onde ela possa ter também a privacidade dela.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parabenizou as senadoras da bancada feminina por sua batalha por recursos orçamentários para combater a violência de gênero.
É inacreditável a capacidade das pessoas de não entender a importância de um programa como esse.
O presidente e o relator da CPMI, que investiga fraudes em descontos e empréstimos consignados ligados ao INSS, se reuniram com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça.
Os parlamentares pediram uma revisão de decisões judiciais que, segundo eles, têm dificultado o andamento das investigações. Repórter Henrique Nascimento.
A revisão de decisões judiciais que permitem que investigados deixem de comparecer à CPMI foi um dos principais temas da reunião entre integrantes da comissão e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Após o encontro, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que os parlamentares pediram a reavaliação de habeas corpus que autorizam investigados e testemunhas a não atender convocações da comissão.
O ministro colocou para nós com muita clareza que vai rever, mas especialmente no caso do banqueiro Daniel Vorcaro, já encaminhará o nosso recurso para votação na turma e uma decisão colegiada.
Além disso, a CPMI avalia pedir a prorrogação do prazo de funcionamento para concluir as investigações. O relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirmou que o relatório final está em elaboração, mas que ainda há obstáculos para avançar em algumas frentes da investigação.
A grande preocupação hoje no relatório está na blindagem do sistema financeiro. Hoje estamos impedidos de avançar no sistema financeiro por decisões judiciais.
Hoje, o presidente da CPMI, Carlos Viana, confirmou que vai protocolar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir a prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 120 dias.
Segundo ele, o pedido busca assegurar o recebimento e a leitura em plenário do requerimento que solicita a extensão dos trabalhos da CPMI. O colegiado também aprovou as convocações de Fabiano Zetel, cunhado do do banqueiro Daniel Vorcaro e da ex-noiva dele, Marta Graeff. Repórter Rodrigo Rezende.
Os parlamentares acreditam que Marta e Zetel podem ter informações sobre as relações de Vorcaro que permitiram que o Banco Master fizesse pelo menos 250 mil empréstimos consignados, muitos deles com falta de documentos de autorização. Na reunião desta quinta-feira, aconteceriam 4 depoimentos, mas por motivos diversos, todos foram cancelados. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, lamentou as faltas e anunciou o depoimento da presidente da Crefisa, Leila Pereira, para a próxima semana.
Diante de mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no trabalho deste parlamento e dessa comissão mista de inquérito, não tem outra alternativa senão designar pela terceira vez uma data para oitiva da senhora Leila Pereira. Fica designada a próxima quarta-feira, dia 18/3, às 9 horas da manhã, para o depoimento.
Carlos Viana anunciou um acordo para que os parlamentares votem na próxima semana as convocações do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do atual, Gabriel Galípolo.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defendeu o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Segundo ele, a mudança não traria prejuízos à economia. O parlamentar lembrou que medidas como o 13º salário também foram criticadas no passado, mas hoje são importantes para a economia e para os trabalhadores.
Para Rogério Carvalho, o modelo atual impõe uma rotina exaustiva, especialmente para as mulheres que acumulam responsabilidades profissionais e domésticas.
Não é possível, no mundo que a gente vive, as mulheres que têm, às vezes, tripla jornada, trabalhar 44 horas.
Já o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, criticou a condução de políticas públicas no Brasil e afirmou que o país atravessa um momento de crise em diferentes áreas. Segundo ele, o cenário é de dificuldades na saúde pública, na economia e na segurança jurídica e institucional.
O parlamentar ainda citou as investigações relacionadas ao Banco Master e disse que o caso levanta questionamentos sobre a relação entre instituições financeiras e agentes públicos e cobrou o acompanhamento permanente do Senado sobre os desdobramentos das investigações.
O que mais precisa acontecer para esse Senado se mexer? Esta, a casa, somos nós aqui que temos a obrigação constitucional e moral de dar esperança ao povo, de arrumar esse país. Faz parte do nosso trabalho aqui. Não podemos nos calar diante de um rombo estimado de 40,6 bilhões.
E o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que permite a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas sem infrações de trânsito.
Pelo texto, condutores incluídos no Registro Nacional Positivo não precisam fazer exames do DETRAN ao renovar a CNH. A regra não vale para motoristas com 70 anos ou mais. Com a prorrogação, a MP poderá ser votada até maio na comissão mista do Congresso e não perde a validade até que ela seja analisada.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário institui política de assistência jurídica para vítimas de violência.
Deputados aprovam projeto de lei que regulamenta a profissão de doula.
Câmara autoriza mulheres a usar spray de pimenta para defesa pessoal.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza mulheres a usar spray de pimenta para defesa pessoal. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza mulheres a adquirirem, importarem e usarem spray de pimenta para fins de defesa pessoal. A proposta permite que o produto contenha a substância OC, um extrato natural concentrado derivado de pimentas secas e que pode causar queimaduras severas na pele, olhos e mucosas, além de dificuldade respiratória temporária. Por ser uma substância de uso controlado, o texto aprovado exige que o fabricante respeite limites impostos pelo Comando do Exército e a concentração em padrões de segurança serão definidos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é conter um agressor em situações de ameaça à integridade física ou sexual da usuária. Mulheres maiores de 18 anos poderão adquirir e portar recipientes com até 50 ml do produto. Mas adolescentes entre 16 e 18 anos também poderão, desde que com a autorização dos pais ou responsáveis. O texto também prevê penalidades para uso indevido, como advertência, multa de até 20 salários mínimos e proibição de usar o produto por 5 anos. O uso será pessoal e intransferível. A proposta foi apresentada pela deputada Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e o texto final foi apresentado pela relatora, a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso. Ela argumentou que o spray de pimenta é um mecanismo de proteção intermediário, sem a letalidade da arma de fogo, mas fundamental para a autodefesa das mulheres. Em 2024, cerca de 1.500 mulheres foram vítimas de feminicídio e outras 80 mil sofreram crimes sexuais. No plenário, o uso da substância OC foi criticada por parlamentares do PT por ser considerado perigoso. A relatora Gisela Simona manteve o produto como base do spray, com o argumento de que sem isso o spray seria inócuo.
Vejam que pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de ter uma ação intermediária de autoproteção da mulher brasileira. Nós não estamos querendo aqui aprovar liberação de arma de fogo, mas nós também não queremos que a mulher brasileira não tenha nenhum mecanismo de autoproteção. E vejam que tirar o OC significa invalidar o projeto.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a retirada do produto da composição do spray. Segundo ela, o OC pode causar cegueira e ser usado pelo agressor contra a mulher, sem contar outros riscos.
A relatora diz, nós somos contra a arma de fogo, mas estamos dando uma possibilidade de autodefesa intermediária. Mas está introduzindo uma substância que pode matar e que pode estar na casa desta mulher e que pode ser utilizado de forma indevida por crianças. Nós não queremos aqui construir uma proposição que possa fragilizar a própria mulher.
O projeto também cria o Programa Nacional de Capacitação em Defesa Pessoal e Uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo para Mulheres. O programa deverá promover oficinas de defesa pessoal e de uso do aerossol, conteúdo sobre o ciclo da violência doméstica e canais de denúncia. O projeto que autoriza a compra, a posse e o porte de spray de pimenta por mulheres para a defesa pessoal agora será analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, reconhece avanços no texto da PEC da Segurança Pública após mudanças propostas pela Câmara, mas mantém sua opinião sobre a fragilidade da matéria e sobre sua ineficácia no combate às facções.
O parlamentar é defensor do endurecimento das penas para integrantes do crime organizado e aponta preocupações com a impunidade no país. Coronel Assis cobra atenção também às pautas de policiais e de profissionais da segurança pública.
Previdência.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que a CPMI do INSS identificou irregularidades no Banco Master com prejuízo para 240 mil aposentados. Ele relaciona o banco ao governo anterior, que teria autorizado as operações da instituição, inclusive as de crédito consignado.
Rogério Correia denuncia possíveis tentativas de blindagem a parlamentares envolvidos com igrejas evangélicas e cita doações milionárias para campanhas de representação. Representantes da direita. Ele defende a ampliação das investigações com convocação de políticos e a quebra de sigilos.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, ironiza o caso do Banco Master ao dizer que deixou de ser escândalo para se tornar caso de polícia diante das descobertas de supostas ameaças a testemunhas e jornalistas e a nova prisão de um dos principais investigados.
Tadeu Venere cita suspeitas de corrupção envolvendo parlamentares, ligações entre religiosos e investigados e a aplicação de recursos públicos no banco com a conivência de governadores. Para ele, caso o dono do banco venha fazer uma delação premiada, a extrema-direita terá que se explicar.
Justiça.
Os deputados aprovaram um projeto que cria uma política de assistência jurídica para vítimas de violência com a participação de advogados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Depois de muito debate, o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria programa nacional que autoriza a contratação de advogados dativos a partir de tabela de honorários a ser fixada pela OAB para assistência jurídica de vítimas de violência em condição de vulnerabilidade. Advogados da Ativo são profissionais nomeados por juízes para defender pessoas sem recursos, quando não houver defensor público disponível no município. Os honorários são pagos pelo governo. O projeto apresentado pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, prevê que os recursos para pagar os advogados virão do orçamento público, convênios com empresas e outras fontes, inclusive fundos de acesso à justiça e instrumentos de cooperação internacional. A proposta provocou discussão em plenário. Deputados de diversos partidos apontaram que o programa esvazia o papel da Defensoria Pública. Foi o que disse o deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba.
É uma verdadeira fragilidade e com isso acaba, portanto, fragiliza a Defensoria Pública, que é o único meio legal e correto em favor da justiça gratuita desse país e das pessoas. Para chamar a atenção de todo mundo, a gravidade desse projeto de lei.
O texto aprovado prevê que assistência jurídica às vítimas de violência será prestada de maneira suplementar dentro do programa pela Defensoria e órgãos como o Ministério Público, a OAB e núcleos de prática jurídica de universidades. Para o deputado Tarcísio Mota, do PSOL, Rio de Janeiro, o programa retira recursos que poderiam ser destinados ao fortalecimento da Defensoria Pública. De acordo com a proposta, terão prioridade no atendimento mulheres vítimas de violência, familiares de vítimas de feminicídios, crianças e adolescentes, pessoas idosas vítimas de violência, abandono ou negligência e pessoas com deficiência. Relatora da proposta, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, afirmou que o sistema de justiça brasileiro garante ampla defesa ao acusado, mas muitas vezes deixa a vítima sem orientação técnica e sem apoio adequado. A autora do projeto, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, disse que existe uma lacuna na assistência jurídica dessas pessoas.
Esse é um projeto que vem sanar um gargalo que tem no país. Que muitas vezes, uma mulher vítima de violência chega no município de interior. Só tem um defensor público e, pela lei, esse defensor público vai dar assistência jurídica ao agressor. E ela fica sem assistência. Esse projeto, ele trata de organizar tudo isso, porque na ausência dele, a gente cria várias possibilidades.
A Câmara aprovou ainda projeto que institui oficialmente a mobilização nacional dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A mobilização vai ocorrer todos os anos entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, com ações de conscientização, prevenção e enfrentamento da violência e responsabilização dos agressores. Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Direitos Humanos.
Rodrigo Dazaeli, do PL, torna público seu compromisso com a causa autista em Mato Grosso. Para tanto, o legislador se tornou parceiro de dois projetos. O primeiro deles visa levar informação atualizada sobre o transtorno às mães e educadores de pequenas cidades do interior do estado.
O segundo projeto, apoiado pelo congressista, é o AMAR, que leva atendimento especializado para escolas da rede pública de ensino de Cuiabá. Com o uso de recursos federais e apoio das prefeituras, Rodrigo Dazaeli espera que o modelo seja ampliado para 15 novos municípios.
Ciência e tecnologia.
Paulo Marinho Júnior, do PL, defende a expansão da infraestrutura de inteligência artificial para o interior do Maranhão e cobra apoio à Universidade e ao Instituto Federal do Estado com a criação de laboratórios para capacitação de alunos.
Segundo Paulo Marinho Júnior, os investimentos em tecnologias estão concentrados no Sul e Sudeste. Em sua análise, o caminho mais eficaz para reduzir as desigualdades regionais é oferecer o mesmo padrão de inovação científica e tecnológica a todos, equilibrando a capacidade produtiva dos estados.
Trabalho.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a profissão de doula. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de doula em todo o país. Doula é a profissional que oferece apoio físico, emocional e informativo à gestante para contribuir para o bem-estar da mulher. A proposta define quem pode exercer a atividade e estabelece regras para atuação durante a gestação, o parto e o pós-parto. A sessão contou com a presença de doulas de diversas partes do país. De acordo com o projeto, poderão atuar como doulas as pessoas com ensino médio completo e formação específica na área. Diplomas obtidos no exterior também serão aceitos, desde que sejam revalidados no Brasil. A proposta ainda garante o direito de continuar na profissão para as pessoas que já exerçam a atividade há pelo menos 3 anos na data de publicação da lei. A partir da entrada em vigor da nova legislação, os cursos de formação deverão ter carga horária mínima de 120 horas. As doulas também poderão orientar os primeiros cuidados com o recém-nascido e apoiar o processo de amamentação. O projeto determina que as doulas não podem interferir nas ações dos profissionais de saúde, realizar procedimentos médicos de enfermagem ou fisioterapia, nem administrar medicamentos ou operar equipamentos médico-hospitalares. O texto prevê ainda que as gestantes podem escolher livremente a presença da doula durante o trabalho de parto, e isso não substitui o direito de ter um acompanhante de sua escolha. Hospitais ou maternidades ficam proibidos de cobrar qualquer taxa adicional pela presença dessa profissional. O projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Ele disse ser favorável à atuação das doulas, mas questionou as exigências contidas na proposta.
Essa regulamentação, ela vai fazer com que nós tenhamos menos doulas e não o contrário. Para quem gosta dessa profissão, quer incentivar essa profissão, o projeto é ruim, porque ele faz uma reserva de mercado e limita o exercício da profissão. Um dos requisitos, 120 horas de curso. Talvez para vender curso seja bom, mas não para ter mais profissionais.
O projeto veio do Senado e determinava que a doula iria integrar obrigatoriamente as equipes de saúde da atenção básica. A Câmara aprovou emenda estabelecendo que a doula poderá integrar essas equipes e não mais que sua presença é obrigatória. No plenário, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, relatora na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, disse que a regulamentação é fundamental para que as doulas sejam reconhecidas como profissionais e tenham autorização para estar presentes na hora do parto. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, relatou sua experiência pessoal para defender a regulamentação da profissão.
E eu quero agradecer a Tássia, que foi a minha doula, que amparou, que esteve nos momentos de dor de uma mulher que teve 35 horas de trabalho de parto, 12 horas de uma dor difícil, e ver que essa profissão que ampara, que acolhe, que ajuda, não é regulamentada, em muitos lugares não é permitido o exercício, esse apoio que eu queria no meu trabalho de parto.
O projeto que regulamenta a profissão de doula seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Política.
Ícaro de Valmir de Sergipe afirma que exerce o mandato com responsabilidade e rebate acusações de traição ao PL. O deputado relembra que apoiou as candidaturas do partido em 2018 e critica o que chamou de distorções e rótulos no debate político.
Ícaro de Valmir acrescenta que tem posição independente no cenário nacional e que faz oposição ao atual governo federal. Ele reitera que seu mandato prioriza as questões de Sergipe, com foco em saúde, abastecimento de água e dignidade para a população.
Comissões.
Érica Hilton defende total prioridade à proteção das mulheres do Brasil ao assumir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a eleição.
A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi eleita como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Ao substituir a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, a parlamentar defendeu a pluralidade de mulheres ao assumir a presidência da comissão. Em seu discurso de posse, Érica Hilton afirmou que a Comissão da Mulher terá como prioridade a proteção a todas as mulheres do Brasil, independente de raça, cor e gênero.
Aqui nós vamos discutir mulheres, mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres trans, mulheres cis, mulheres mães, mulheres que amamentam, todas as mulheres, sem exceção, na sua dignidade e na sua pluralidade. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho, esse é o papel que nós estamos assumindo agora à frente desta comissão.
Durante a comissão, as parlamentares discutiram os últimos casos de feminicídio e estupro ocorridos no país na última semana. A presidente da comissão, deputada Erika Hilton, reafirmou que o papel da comissão é defender os direitos de todas as mulheres no país.
Porque as mulheres do Brasil, aquelas que estão sendo violentadas, estupradas, espancadas, aquelas que estão tendo que viver de maneira compulsória, elas esperam desta comissão uma responsabilidade efetiva. Vamos aqui discutir projetos, vamos aqui discutir a vida das mulheres.
Agora, além de eleger Erika Hilton como presidenta, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher também elegeu como vice-presidentas as deputadas Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, e Socorro Nery, do PP do Acre. Erika Hilton exerce seu primeiro mandato como deputada federal. É a primeira deputada federal trans a assumir a presidência da Comissão da Mulher. Antes foi vereadora na cidade de São Paulo e participou de um mandato coletivo na Assembleia do Estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Economia.
Para Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, a marca histórica de 2 trilhões e 890 bilhões em arrecadação foi alcançada às custas da criação de impostos, aumento da alíquota de mais de 1.200 itens importados e redução do poder de compra do trabalhador.
Na visão de Anne Ortiz, o cenário do país é de recordes de falência e de dependentes de benefícios do Estado. Ela lamenta também que mais de 40 milhões de pessoas tenham sido lançadas à informalidade. Para combater a situação, ela defende um incentivo ao emprego formal e ao empreendedorismo.
Desenvolvimento Regional.
Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, cobra do Operador Nacional do Sistema Elétrico a revisão da política de geração que impacta o nível do Lago de Furnas. Ele afirma que, apesar das chuvas, o nível do reservatório continua abaixo do esperado, o que prejudica municípios turísticos da região.
Emidinho Madeira também pede providências imediatas do governo federal em relação à BR-146, no trecho entre Bom Jesus da Penha e Jacuí, e a BR-265, que apresenta registros frequentes de acidentes devido à falta de manutenção.
Levantamento da Confederação Nacional de Municípios informa que 377 municípios foram afetados pelas chuvas nos dois primeiros meses do ano. Ao lamentar prejuízos ocorridos no sudoeste da Bahia, Charles Fernandes, do PSD, atribui os danos à falta de planos diretores e de planejamento de uso do solo.
É preciso que o poder público haja com mais rigidez na hora de liberar áreas para construção, de liberar novos loteamentos, para que realmente no futuro a população não passe o que está passando agora. A população está passando grandes dificuldades porque o poder público não foi rígido, não estabeleceu um plano diretor para saber aonde pode liberar a área para construção de residências, de comércio, e aí liberam de todas as maneiras, e aí quando vem um volume alto de chuva, acontece o que está acontecendo agora no ano de 2026, especialmente lá na minha região, a chuva trazendo muitos problemas, muitos prejuízos.
Charles Fernandes observa que o curso natural das águas é inevitável e a ocupação de áreas de drenagem agrava os danos. Ele cobra um alinhamento das políticas municipais, estaduais e federal de ordenamento territorial para tornar as cidades mais resilientes a eventos externos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Dia 26 de abril, o Expo Trade Pinhais, maior centro de convenções do sul do Brasil, entra em ponto de ebulição. Somos Rock Festival. Chega a Curitiba para promover o encontro de gerações do rock. Direto da gringa, Echo and the Bunnymen. Spin Doctors.
Smash Mouth. Hey now, you're an all-star. Além de Candlebox, do lado de cá. O Brasil responde alto com Raimundos, Detonautas e os Paralamas do Sucesso. Acompanhe a programação e fique de olho em nosso site e redes sociais para saber como ganhar pares de ingresso.
Agora, o seu almoço não precisa ser mais um intervalo, e sim uma experiência na Rua da Música. Venha almoçar e experimentar o menu executivo da Rua da Música. Curitibano não paga entrada de terça a sexta. Rua da Música, gastronomia e cultura. Viva essa experiência.
Mundo Livre FM, Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Esperar um bebê é a maior aventura da vida. E para cuidar dessa nova vida com muita segurança, informação é tudo. Estão abertas as inscrições para o curso Parto Amoroso. Venha aprender com quem tem 70 anos de história orientando famílias grávidas. Anote na agenda. O encontro é nos dias 14 e 15 de março, presencialmente no AU. Busque por Parto Amoroso pelo @semuccursos e se prepare com carinho.
Sintonia do Bem. Porque fazer o bem
pode mudar o mundo. ZYD 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPcom, Grupo Paranaense de Comunicação.
Olá, estamos de volta aqui na nossa programação noturna da Mundo Livre. Eu, Renan Zamelio, sigo contigo até as 11, curtindo os melhores sons de peso e atitude por aqui. Bora abrir esse bloco com Deep Purple, Smoke on the Water. We'll be right back.
Mais que ontem, eu sempre quero mais.
É isso aí, Ramones, China Is a Punk Rocker, e antes teve também o Capital Inicial com Mais. Essa é a Mundo Livre, e na sequência vamos logo de Google Dolls com Name.
Maybe for a while. yourself somewhere out there? Did you get to be a star? Don't it make you sad to know that life is more than who we are?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm